A cena de aluguel por hospedagem está cada vez mais comum nas grandes cidades brasileiras, assim como já vem ocorrendo em vários países do mundo. Os moradores mais modernos defendem seu direito à propriedade. Porém, síndicos e vizinhos são contrários ao aluguel por aplicativos. A questão é a falta de uma legislação sobre esse tipo de locação. O professor Dr. Antônio Carlos Morato, do Departamento do Direito Civil da Faculdade de Direito da USP, comentou os casos sobre este tema no Brasil.
Na verdade, o argumento fundamental era de que nós teríamos locação por temporada. E a ideia central é dizer o seguinte, que o Airbnb tem nos proprietários os chamados anfitriões e temos ali apenas interessados, que seriam equivalentes aos locatários, e só a intermediação. Quem lê o contrato observa que, primeiro, ele não tem respaldo na legislação brasileira, que são os termos aos quais o Airbnb pretende aí se vincular, né? Por exemplo, a menção à questão da União Europeia, né? Dizendo que o Airbnb não organiza nem oferece pacote de serviços sob a diretiva da União Europeia, que foi a diretiva 2302, aprovada no ano de 2015. Né? E, além disso, nós temos o Marco Civil da Internet. Aliás, é recorrente, por parte desses aplicativos, dizer que eles não têm responsabilidade nenhuma. Eles só têm bônus e não existe ônus nenhum. Quando há algum problema, por exemplo, discussão trabalhista que existe em relação ao Uber, né? A responsabilidade é de terceiros, nunca a responsabilidade do aplicativo que se apresenta inevitavelmente como empresa voltada à tecnologia.
Recentemente, o recurso de uma sentença de Porto Alegre foi julgado no Superior Tribunal de Justiça sobre o aluguel do aplicativo Airbnb. O professor de Direito da USP comentou a fundamentação favorável à medida.
O relator, que é o ministro Luiz Felipe Salomão, ele decidiu que seria uma situação clássica de locação para temporada e que não se enquadraria na lei de turismo. E aí, fundamentalmente, ele colocou que o condomínio poderia adotar medidas que fossem adequadas para manter o funcionamento e a segurança, cadastrando, por exemplo, as pessoas na portaria. Esse foi o argumento, né? E também diz que no caso concreto não tinha notícia de violência, de roubos, enfim, naquele caso específico do que foi julgado no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, né? E fundamentou muito a sua decisão no direito de propriedade. Claro, o direito de propriedade é um direito constitucionalmente garantido, né? Só que o direito de propriedade também é limitado, né? Nós temos a função social da propriedade, temos restrições em normas infraconstitucionais, né, normas que estão abaixo da Constituição, por exemplo, o direito de vizinhança. Os direitos de vizinhança são aplicáveis não apenas a quem mora em condomínio, mas também para quem mora em casas, né? Existe sempre a garantia de que a vizinhança tem o seu sossego mantido, né? Então, nós temos a questão da salubridade, da segurança, da saúde, sempre relacionada à questão dos direitos de vizinhança. E aí, nesse momento, para que também se tenha uma ideia da fase em que o processo está, houve um pedido de vistas, que foi inclusive renovado pelo ministro Raul Araújo. Então, a decisão não é definitiva no Superior Tribunal de Justiça. Por enquanto, o ministro Luiz Felipe Salomão, que é o relator do processo, ele apresentou o seu voto favorável àqueles que querem alugar sem qualquer tipo de restrição.
O professor é contrário à decisão do STJ. A hospedagem por curtos períodos, de maneira similar ao que ocorre com o uso do aplicativo, normalmente é para turismo ou negócios, o mesmo uso de hotel. No caso de condomínios residenciais, pode desvirtuar a finalidade de uso.
O fundamental é dizer que a alteração do edifício ocorre de fato, ainda que se diga, mas o usuário ele faz uma utilização residencial. Esse argumento também pode ser utilizado em um hotel. Quem se hospeda em um hotel, da mesma forma, faz uma utilização para o lazer, né, para o turismo, que não é empresarial. Claro, alguém pode ter lá uma viagem de negócios, mas, via de regra, quem viaja, viaja turismo e com um objetivo diferente. Daquele, por exemplo, que não é diferente daquele, por exemplo, que se hospeda no Airbnb. Inclusive, um dos argumentos que é utilizado por esse aplicativo é que o custo é muito menor que o de um hotel, né? Então, o tipo de pessoa que se hospeda e, sobretudo, a rotatividade que existe nesses locais gera um custo para o condomínio. E aí nós temos a questão central. O condomínio pode proibir? O condomínio pode proibir, sim. Pode proibir em termos de norma específica, como pode proibir genericamente, entendendo que a atividade ela é uma atividade que, de alguma maneira, atrapalha o sossego daquele condomínio. Se isso já estiver na convenção, aquele determinado proprietário não poderá utilizar, como bem entender, ao seu bel prazer, o imóvel. Então, esse tipo de restrição existe. É bom até deixar claro que aqui, eu digo especificamente no caso de São Paulo, nós temos a Comissão de Direito Condominial da OAB, e majoritariamente se entende que o Airbnb não deve ser praticado em condomínio residencial. Em nenhum momento eu sou contra essas tecnologias. Pelo contrário, eu mesmo utilizo como usuário várias delas, mas essas tecnologias têm que se submeter às leis de cada país em que pretenderem desenvolver suas atividades econômicas. Esse lucro deve existir de maneira a não prejudicar os demais moradores. Foi assim até agora, e mesmo que venham novas tecnologias, essas tecnologias é que têm que se adequar às leis existentes e não o contrário.
No Brasil, existem duas formas de aluguel de moradia: a locação de temporada, de 90 dias, e o contrato de 30 meses. No caso do Airbnb, ele não pode ser enquadrado em nenhum dos dois, porque se trata do uso do imóvel por dias. Ouvimos o professor Dr. Antônio Carlos Morato, do Departamento do Direito Civil, da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, comentando sobre a questão do aluguel de imóveis e o aplicativo Airbnb. Sandra Capomatto, para a Rádio USP.